Salve, salve, rapaziada! É com muita alegria que a gente estreia aqui os podcasts, a rede de podcasts da Agenda Preta. Eu sou o Júnior Rocha e esse é o Agenda Preta Lives. Essa gravação aconteceu ao vivo no dia 9 de abril de 2020 e o tema dela foi saúde mental em tempos de pandemia, crise e desemprego. Eu convidei para participar com a gente a Patrícia Chaves, que é psicóloga, moradora da cidade de Salvador, e o Marcos Amaral, que também é psicólogo e aqui da cidade de São Paulo. Eles vão se apresentar, então eu não vou me delongar sobre o currículo deles. Estou passando aqui um pouco antes de começar o podcast, só para dizer que tivemos alguns problemas com a captação do áudio durante a live, e isso atrapalhou um pouco na qualidade do áudio. Mexi um pouquinho nele, deixei o mais audível possível, mas tem algumas horas que o ouvinte vai perceber o áudio estourando um pouco ou um pouco mais baixo. Espero que vocês tenham paciência. A gente é novo nesse ramo de podcasts, mas fazemos sempre com muito carinho e muito capricho para quem está nos ouvindo. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Vambora então, vamos começar. Para quem já estava antes, né? É um pouquinho de repetição, mas para quem chegou agora, é uma oportunidade de acompanhar a live desde o começo. A gente está fazendo a primeira experiência aqui do Agenda Preta Lives. O Agenda Preta Lives é um projeto que a gente tinha faz um tempo, mas com a quarentena a gente teve tempo para tocar. A ideia é uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas trazer aqui convidados e convidadas que abordem temas relevantes para a classe trabalhadora e para a população preta em específico, né, que é o nosso foco, é o nosso público-alvo. E hoje é o nosso programa piloto, né? Vocês que estão aí assistindo, estão assistindo um momento histórico da Agenda Preta, né? Que é nosso ingresso no audiovisual. E a gente trouxe aqui essas 2 figuras, né? Marcos Amaral e Patrícia Chaves, né? 2 psicólogos especialistas em saúde mental. Né, para falar um pouco sobre a saúde mental da população preta e da classe trabalhadora no geral, mas em específico também em tempos de pandemia, né, do Covid-19. Né? Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, eles vão falar um pouco mais de quem eles são. Marquinho, começa.
Beleza. Antes de me apresentar, eu quero mais uma vez agradecer a Agenda Preta pelo convite, especialmente o Júnior e a Bruna e a Areta. Que responsa começar a live de vocês. Acho que é um trabalho importante nesse momento, em que a gente tem que fazer disputa de narrativa, né? Que bom e que alegria poder compartilhar esse espaço com minha colega de profissão e agora mais próximo de trabalho, né? E de militância já, a Patrícia, uma grande amiga, uma grande parceira. Que alegria estar aqui. Eu sou psicólogo, atualmente doutorando em psicologia da educação, onde eu tenho investigado jovens homossexuais na instituição escolar pública, né? Pensando essa realidade a partir do gênero, raça e classe, principalmente a partir das teóricas feministas aí, das teóricas dos estudos feministas. Também sou membro do Instituto Ama, Psique e Negritude, que esse ano faz 25 anos de denúncia e enfrentamento do racismo, especialmente dos seus impactos psicológicos na saúde do povo.
Boa noite, gente. Voltamos aqui, né? É, boa noite. Queria agradecer a Agenda Preta. Tá dando certo aí, né, o áudio? Queria agradecer a Agenda Preta, a Júnior, aí a família, que ele falou que é uma empresa aí juntos, né? Queria agradecer muito o convite. Para mim é muito importante estar aqui compartilhando isso com o Júnior, com o Marquinhos, que é um grande amigo. E dizer o quanto é importante falar de saúde mental nesse momento, né? A gente fala de saúde de forma geral, porque o coronavírus ataca, atinge as pessoas de forma bem particular, mas a gente está pensando, a gente precisa pensar também como é a saúde mental, como é que está a saúde mental dessas pessoas diante desse quadro, né? Eu sou psicóloga também, sou mestre em estudos étnicos pela UFBA e estudei no meu mestrado Identidade Negra e Políticas de Ações Afirmativas, como as Políticas de Ações Afirmativas da universidade especificamente ajudavam, se elas ajudavam a construir identidade positiva na população negra, né? Então, esse assunto acaba pensando e discutindo muito saúde mental, a saúde mental da população negra, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje.
Maravilha! A gente tinha iniciado aí, né, uma conversa sobre essa preocupação mesmo, né? Existe uma preocupação da minha parte anterior à pandemia do Covid-19, né, de discutir saúde mental para a população preta, para a população periférica, para a classe trabalhadora, por saber, né, que isso é um grande tabu, né? Eu sou um homem preto, criado em quebrada, de família de operário, né? Então tem uma construção de homem bastante do que hoje o pessoal chama de masculinidade tóxica. Eu não sei se eu concordo ou não com esse termo, mas isso é um outro debate que a gente pode chamar outras pessoas aqui, que eu sei que o Marquinhos gosta desse tema também, né? Mas a gente tem uma construção de que esse tema de saúde mental, ele é um tabu, né? Se eu tô com dor de barriga, eu vou num médico, se eu quebro a perna, eu vou num ortopedista, se eu tenho um problema de visão, eu vou no oculista, mas num oftalmo, mas se eu tenho questões, né, na minha mente, eu não procuro um psicólogo, um psicoterapeuta, um analista, um psiquiatra ou qualquer outro profissional que tenha condições de dar conta disso, porque a gente tem uma construção de que isso é coisa de louco ou de playboy, né? A gente não tem muito tempo para saúde mental. E vem se abrindo uma discussão, né? Eu falo enquanto paciente, né? Sou um atendido, né, mano? Faço terapia já há alguns anos e eu sei o quanto isso contribuiu para a minha qualidade de vida, quanto eu tratar da minha saúde mental contribuiu para a minha qualidade de vida e por isso dessa conversa. Essa conversa ela foi adiantada um pouco, né, em função da urgência aí da pandemia e eu vi muitos amigos, muitas amigas apresentando diversos sintomas, né? E aí eu falei, pô, essa coisa deu uma agravada aparentemente na situação, né, das condições de saúde mental da minha gente, né, das pessoas próximas de mim, eu tô conversando e o pessoal não tá legal. Então tem alguma coisa aí, por sorte a gente tem vocês de amigos, né, e aí falei, pô, vou acionar o bonde aqui pra gente trocar uma ideia sobre saúde mental, vamos ver o que o Marquinhos e a Paty tem para falar para a gente, porque eu sei que são figuras que têm muito a contribuir. Marquinhos, como partindo do... Prefere partir do coletivo para ir para o indivíduo ou ir do indivíduo para ir para o coletivo?
Acho que a gente pode ir do coletivo e chegar no indivíduo, fazer um pouco esse caminho, né?
Toca o barco.
Eu estava aqui olhando o título da conversa, né, dessa conversa de hoje... Saúde mental, autocuidado em tempos de pandemia, desemprego e isolamento social. E pensando na complexidade que é falar sobre saúde mental já na complexidade, como você estava dizendo, né, que é falar sobre saúde mental para a população negra e agora em tempos de pandemia, né, que tarefa. E que tarefa, pensando que a gente está passando por um momento inédito no mundo e especificamente no Brasil. E não é possível dar respostas prontas, né? A gente não tem, não existe protocolo em como viver na pandemia. A gente está construindo isso. Todas as áreas da saúde estão construindo isso enquanto isso está acontecendo. É, a gente vai chegar lá, mas acho importante destacar que, mesmo sendo muito inédito, mais uma vez, o movimento negro tem tido protagonismo no enfrentamento do coronavírus. E aí eu destaco aqui o enfrentamento institucional, principalmente, que a Coalizão Negra por Direitos vem fazendo, e as experiências exitosas que a gente está acompanhando do cuidado coletivo nas favelas do país, do Nordeste ao Sul, assim. O povo da favela está se organizando e enfrentando exitosamente o coronavírus. Acho também importante, Júnior, a gente fazer aqui, dizer que, apesar de todas as contradições, a Organização Mundial da Saúde tem tido um papel essencial no combate ao coronavírus. Tão essencial que o seu diretor, o etíope Tedros Adhanom, vem sofrendo ataques racistas, inclusive pelo Estado brasileiro, porque está defendendo o isolamento. Acertadamente defendendo o isolamento. E aí, a gente não parte do nada para falar em saúde mental, né? Já que eu estava falando da OMS. Para falar em saúde mental, a OMS trabalha com um conceito que eles chamam de determinantes sociais de saúde. Que é isso? É como a gente está vivendo nossa vida. Se tem emprego, se não tem. Se tem saneamento básico, se não tem. Se a gente tem direitos trabalhistas, se não tem. Se a gente tem espaço de lazer. Se a gente está vivendo em condições de salubridade ou de insalubridade, se tem acesso à educação de qualidade. Então, a saúde mental, ela não é etérea, ela não está aí voando e eu acho ela, né? Ela acontece na vida vivida. A gente pode até ter dificuldade em falar sobre ela, mas a gente vive a possibilidade da saúde do adoecimento mental o tempo todo frente às contradições sociais que nos atravessam, né? E aí, pensando nos determinantes sociais de saúde, no emprego, no desemprego, no saneamento básico, nos espaços de lazer e tudo mais, a gente pode afirmar que o coronavírus, ele é mais do que uma questão biológica, né, médica. Ele é um fenômeno social. Por que eu estou dizendo que ele é um fenômeno social? Porque eu posso ter ou não ter coronavírus, isso pouco importa. O coronavírus já impactou a minha vida. Se eu estou em isolamento social, se eu tenho possibilidade de estar em isolamento social, é importante que eu esteja. E se eu estou, é porque o coronavírus, enquanto fenômeno social, já impactou minha vida. E a de todos os brasileiros, nesse momento, do mundo inteiro, né? Acho que um terceiro aspecto importante a ser destacado é dizer que, no Brasil, o nosso problema não é o coronavírus. O nosso problema é a desigualdade social. Num país em que raça é classe, né? Quando a gente pensa que a saúde mental está atravessada pelo emprego, pelo salário, pela CLT, não é? O que é? Acho que é um grande desafio falar em saúde mental num país que congelou as verbas do SUS por 20 anos, que está passando por um processo de precarização do trabalho com a reforma trabalhista, de sucateamento da política de assistência, né? A gente precisa superar, e o povo negro desse país vive... uma política de extermínio do Estado, que um filósofo camaronês muito importante, o Achille Mbembe, chamou de necropolítica, que, grosso modo, é a política de extermínio do Estado, e no Brasil a política de extermínio tem cor e tem classe social, a gente sabe disso, de que modo acontece a necropolítica nesse país. E falar em saúde mental em tempos de pandemia, num contexto de desigualdade, o desafio é muito maior, né? E vou só levantar mais um aspecto aí para passar para a Patrícia, para a gente seguir essa conversa, que a gente tem ouvido muito, acertadamente, mais uma vez, que é importante sermos solidários, produzirmos enfrentamento coletivo. Por outro lado, a gente está passando por um processo de uberização do trabalho e das relações, do empresário de si mesmo, e do empresário de si mesmo que anda de bicicleta na rua. Não é o empresário de si mesmo que tem uma empresa com um microempresário que tem 5 funcionários. É um cara que anda de bicicleta na rua 12, 13 horas por dia, Então, ele tem constituído uma vida muito individualista para dar conta de pagar as contas dele e dos filhos, se tiver. O que é, nesse momento, a gente defender a solidariedade com o Estado que caminha num outro sentido. E aí o movimento negro tem muitas respostas, né? Mas aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai aprofundando um pouco esse debate.
Eu vou fazer como eu fiz antes, né? Aproveitar esse gancho da solidariedade para conversar um pouco sobre isso, como eu tinha falado, né? As pessoas têm estimulado uma solidariedade entre quais, né? Acho que é bom pensar isso, porque solidariedade nas periferias, ela já existe há muito tempo para a sobrevivência da população. Eu atuo em duas unidades de saúde aqui em Salvador, em duas periferias de Salvador. E o que eu vejo na prática é que quando a losartana de uma usuária acaba, de uma vizinha acaba, a vizinha divide ela com ela, divide a cartela com ela, né? Corta no meio e divide para poder as duas terem a medicação para pressão, né? Para pressão arterial. A mãe, quando sai para trabalhar, ela pede para a vizinha dar uma olhadinha na criança, né? Que fica em casa. É isso que faz com que a população negra sobreviva nessa sociedade. Então, a solidariedade já existe muito forte nas periferias de Salvador. Então, eu estou falando isso porque a gente viu circular muito nas redes, né? E na televisão, tomou conta da mídia, aquela ideia do elevador, desde que eu faço suas compras e tal, que eu acho que é válido, mas assim, essa solidariedade nas periferias existe há muito tempo. E ela que faz a periferia sobreviver, né? Então, não estamos inventando a roda. Ninguém está inventando uma coisa nova. A solidariedade existe aqui há muito tempo. Quando a gente fala de saúde mental da população negra, a gente precisa contextualizar, né? Marquinhos trouxe bastantes elementos pensando como o coronavírus chega no Brasil, né? Que ele é a pontinha do iceberg, porque a gente tem problemas muito grandes já instaurados no país, quando a gente pensa a desigualdade racial e social que divide esse país em dois. A gente precisa pensar que a subjetividade do negro, ela surge no século XIX e XX com Nina Rodrigues, né? Porque anteriormente o negro era coisa, o negro era sem alma. Então essa subjetividade surge nesse momento e com características e aspectos completamente negativos. Então o negro é o inferior, é o incapaz, é o que não é inteligente, é que é o criminoso, que é o violento, é o que, não, o que é feio, não tem beleza, né? No negro. E como é que isso impacta na vida dessa população? Nesse processo, nesse período, assim, essa discussão era muito feita porque tinha uma discussão sobre identidade nacional instaurada no país. E a pergunta era, como é que vai construir um país com a população negra? Que país é esse que vai ser construído de pessoas incapazes, né? A discussão era essa, absurda nesse nível, né? E aí várias políticas foram sendo implementadas. E aí a gente vê a política de branqueamento, de miscigenação muito forte nesse período. E aí, essas políticas todas foram construídas para pensar como é que a gente não, né? Eu não estava, nem me responsabilizo por isso. Como é que essa população ia ser excluída desse processo de acesso aos bens comuns? Quando a gente pensa educação, saúde, trabalho, moradia. Quando a gente pensa esses aspectos, isso tudo foi negado para essa população. Então, foi uma forma que o Estado brasileiro construiu para negar isso a essa população. E isso gera encarceramento, gera o genocídio da população negra, gera desemprego, gera desigualdade, e a população não consegue acessar isso. Só que o que é importante a gente pensar desses aspectos é que essas características foram introjetadas e enraizadas na população e na sociedade de forma geral. Então, a população branca acredita mesmo que ela é superior à população negra. Muita gente acredita nisso. E a população negra introjetou esse ideal de inferioridade. Então, claro que muitas vezes não é consciente, né? Eu sou inferior, eu sou o pior. Mas esse sentimento de tristeza, de eu não sinto motivação, eu não me sinto capaz, eu não me sinto bonito, eu não tenho autoestima, isso foi introjetado e a gente vive isso até hoje. E isso impacta diretamente na saúde mental dessa população. Você falou alguma coisa ou não? Isso impacta diretamente. Fale.
Eu só ia dizer, dialogando com o que você está falando, né? Os brancos se sentem superiores, é um pouco esse debate da desigualdade racial. A gente tem um exemplo atual, de hoje, assim. A gente vê o tempo todo na televisão as propagandas de que uma forma de redução de danos, por exemplo, é lavar as mãos. É muito importante lavar as mãos para que as pessoas não se contaminem. Tem favelas no Rio de Janeiro que não tem água. Não tem água. O que é a saúde mental de um povo que sabe que a gente está passando por uma pandemia, que a redução de danos é lavar a mão e não tem água para lavar a mão? Não, a gente não está falando de um lugar escondido no Nordeste, como a gente falava 20 anos atrás. A gente está falando de um dos estados mais ricos do país, não é?
É. E esse processo fica escancarado nesse momento, né? As pessoas não podem dizer que não sabiam disso. E como é que você quer ensinar agora, no meio de uma pandemia, as pessoas a lavarem as mãos? Quando a gente fala que o SUS está sucateado, existe um processo de sucateamento, né? Que é um projeto muito bonito, tem vários benefícios, vários ganhos, o Sistema Único de Saúde, mas ele precisa de um trabalho territorializado para ele acontecer como ele deveria. Então, as unidades de saúde precisavam estar nos territórios. E aí a gente não ia precisar falar de lavar mão hoje. A gente não ia precisar cuidar de pessoas, dizer assim, ó, você não pode sair porque você tem comorbidades, você é hipertenso diabético e você tem mais riscos. Porque hipertensão e diabetes são doenças tratáveis e são evitáveis em muitos casos. Então, se a população tivesse acesso aos serviços de saúde como ela deveria acessar, e aí eu tô falando da população negra que tem uma dificuldade de acessar os serviços de forma mais geral, se elas tivessem acesso a esses serviços, a gente não ia estar falando disso nessas condições. A gente não ia precisar ensinar as pessoas a lavarem as mãos, sabe? A gente tá falando, nesse momento, em 2020, sobre higiene. Isso é muito assustador, né? A gente pensar que a gente precisa falar disso. Mas é a realidade, não é o coronavírus que tá dizendo isso agora. A gente tava precisando falar disso há muito tempo. Só que a gente tem uma dificuldade de acessar as pessoas porque os serviços não estão nos lugares que deveriam estar. E aí a gente fala hoje que a população negra é uma população SUS dependente. Mais de 70% da população que acessa ao SUS é a população negra. Mas, contraditoriamente, o acesso à população negra e aos serviços de saúde, de forma geral, são negados. É, as mulheres são a maior parte de mortalidade materna, a gente tem muita mortalidade infantil, a gente tem dificuldade de acesso à internação. Então, isso gera na cabeça das pessoas várias questões que chega a gente pensar na hora de escolher para quem que vai um respirador. Quem é que vai ficar com respirador? É um branco ou um preto, sabe? Então, é esse nível de pensamento que as pessoas estão tendo que lidar agora, nesse momento da pandemia. Então, claro que isso vai afetar a saúde mental dessas pessoas, né?
Por que que é importante a gente pensar, por exemplo, para quem que vai o respirador? O movimento negro avançou quando construiu a política de saúde da população negra. Mas por que que a gente precisou construir uma política de saúde da população negra num país extremamente negro? Por que que foi importante a gente construir uma política específica? Porque as mulheres negras recebem menos anestesia no parto do que as mulheres brancas. Quando você diz, Paty, para quem que vai o respirador, se é para um branco ou se é para um negro, é importante a gente estar atento a isso. Por isso que o movimento negro tem pedido que o Estado brasileiro diga das mortes que estão acontecendo por causa do coronavírus, qual a cor das pessoas que está morrendo, qual o gênero das pessoas que está morrendo. A gente precisa desses dados para construir uma política pública devida para o nosso povo.
Uhum. Só um pontinho nisso, se me permitem. Saiu hoje no New York Post que os pretos e os latinos nos Estados Unidos, em Nova York especificamente, não sei se nos Estados Unidos como um todo, eles morrem duas vezes mais. A headline lá em inglês era que o coronavírus mata duas vezes mais negros e latinos. E eu achei muito interessante porque o coronavírus ele não tem nenhuma incidência maior em pessoas de origens, de etnias ou de cores diferentes. Né? O coronavírus ele, em si não é racista. Né? Racista é o sistema de saúde dos Estados Unidos. Né? E é muito louco como na manchete do jornal estava que mata duas vezes mais é o coronavírus e não o sistema de saúde. E, porque tudo isso escamoteia, né? Tudo isso você joga para os responsáveis pelo racismo para outros cantos, né? E faz com que a gente seja tratado como louco quando fala de racismo, né?
Uhum. Quando eu faço essa pergunta sobre o respirador, parece muito absurdo, né? Mas a gente vive no Brasil uma coisa chamada racismo institucional, que, resumidamente, seria o fracasso das organizações em oferecer serviços iguais para a população, independente da cor, da raça, do gênero, enfim. E a gente vive isso hoje no Brasil, né? E aí, Júnior traz esses dados dos Estados Unidos. Acho que todo mundo viu circular ontem um dado de Chicago, né? Que 70% das mortes em Chicago é de pessoas negras, sendo que a cidade tem 30% de negros. Então a gente pensa assim, o que está acontecendo? Claro que não dá para comparar, a grosso modo, porque a gente tem um sistema único de saúde que é público, né? Então as pessoas têm acesso, então isso diferencia, né? Quando a gente pensa que nem todo mundo vai ter acesso aos serviços lá. Mas aqui a gente tem o racismo institucional que vai barrar muita coisa também. Então, se a gente não pensar nisso agora, a gente vai ter sérios problemas. A gente pode pensar, mas a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem acesso aos serviços, mas a população negra é a que mais tem diabetes, é a que mais tem hipertensão. Então, por si só, ela já é um público que está correndo mais risco, né? Quando a gente pensa na população negra, é a pessoa que está precisando sair para trabalhar, que não pode, não está podendo, né, se privar e fazer isolamento social. A gente fala bastante de isolamento, pensando na saúde mental, é urgente e necessário que a renda básica saia. Se o isolamento é a única medicação que a gente tem hoje, é o único remédio que a gente tem hoje, a renda básica é a comida. Ninguém toma remédio sem comer. A gente precisa da renda básica para ficar em isolamento. Se a gente não se isolar, a mãe de família, o pai de família vai sair para resolver os problemas concretos. A gente tem um problema para pensar a saúde mental, porque nas periferias o que acontece é que o concreto passa na frente de tudo. Quando a mãe pensa, olha, eu tô mal, meu filho tá mal, enfim, tem um problema de saúde mental naquela família, o que ela pensa em resolver primeiro é o que ela vai dar de almoço para aquele jovem, para aquela criança. Ela não consegue pensar que a saúde mental é muito importante, que ela precisa levar o filho com urgência para o hospital. E aí não dá para culpar a mãe, não dá para culpar o pai, não dá para culpar aquela família, porque foi introjetado na gente que aquilo ali não é prioridade. O concreto, o que é prioritário, é comer. Então a gente sempre vai por esse caminho. E aí é pensar que é muito duro, até nesses momentos, para a população negra, experienciar essa vivência, né? Porque eu não tenho o que comer, eu tenho que me isolar porque eu estou em risco, eu tenho comorbidades, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tive tuberculose, ou eu tenho um problema pulmonar e eu não posso sair de casa, mas eu preciso ir porque meu filho está aqui do lado e está com fome. Então, não tem como ter saúde mental nesse contexto, né? Então, pensar a renda básica é urgente e necessário para que a gente consiga fazer com que o isolamento minimamente funcione do ponto de vista biológico, né? As pessoas não acessarem, não terem contato com a doença. E aí a gente precisa cuidar da saúde mental dessas pessoas também que ficam em isolamento, né? Porque se a gente já vive num país que a depressão no mundo é uma das causas de mais incapacidade do mundo, a depressão hoje. Então, ela está incapacitando as pessoas de forma geral, né? No Brasil, está muito crescente. A gente vê muitos casos de pessoas com depressão, inclusive pessoas sem o diagnóstico. Então, a gente precisa urgente cuidar disso, cuidar da saúde dessas pessoas. Porque para a população geral, infelizmente, não foi ensinado isso. E eu acho que todo mundo já ouviu alguma pessoa da periferia, isso é muito forte, falar: eu não tenho tempo para cuidar disso, eu não tenho tempo para ficar com depressão porque eu tenho que botar comida na mesa. E aí, quando ela negligencia, e aí não é o sentido de negligenciar no sentido de culpabilizar essa pessoa, ela está num quadro de depressão mais severa, esse quadro vai se agravando. E quando a gente acessa essa pessoa nas unidades de saúde, seja no serviço de saúde de forma geral, o quadro já está muito avançado. E aí, para fazer uma adesão medicamentosa, para fazer uma adesão ao tratamento, tudo fica mais difícil. E aí a gente tem problemas muito mais sérios para enfrentar, né? E uma coisa sobre a notificação, acho que é bem importante a gente pensar isso. Quando a gente fala do racismo institucional, só para passar a bola para Marquinhos também. Quando a gente fala do racismo institucional, a gente tem vários problemas, assim. A gente tem profissionais que não sabem da política de saúde da população negra, o que é um absurdo, né, no dia de hoje. Tem profissionais que menosprezam a dor do paciente negro, o que ele sente. Tem profissionais que fazem consultas com tempo menor para pessoas brancas e pessoas negras, e são dados. Ele acha que não precisa explicar porque é que o remédio acontece assim na pessoa, o efeito do remédio na pessoa, porque ele já parte do pressuposto que a pessoa não vai entender, então ele não precisa explicar o que é. Então a pessoa não toma medicação. Eu não sei para que eu estou tomando, o médico passou, não tenho vínculo nenhum com ele, não conheço ele direito, não consegui vincular. Isso é uma dificuldade, é uma coisa que a gente enfrenta isso interfere diretamente na adesão ao tratamento da população. E a gente tem uma dificuldade de acesso. E aí o racismo institucional faz com que, por exemplo, na ficha de notificação, é uma ficha padrão de notificação, toda ficha de notificação tem raça e cor. Mas várias fichas de notificação vêm sem o documento preenchido, ou o profissional preenche a partir do que ele vê, do que ele acredita que é. Isso é um equívoco absurdo. Isso não pode acontecer. Então, uma das lutas hoje ainda é para que os profissionais de saúde façam a notificação correta. E é preciso divulgar, isso é fundamental, a gente precisa divulgar quem é que está morrendo pelo coronavírus no Brasil, para a gente intensificar e pensar que política a gente vai adotar daqui para frente. Isso é fundamental.
Certo. Nossa, quanta coisa, hein? Oi.
Duas coisas muito rapidamente, assim, dialogando com os dados que
você mete marcha, dos mete
Estados
marcha.
Unidos, e quando a Patrícia vai apresentando a diferença de acesso do branco e do negro nas políticas públicas, principalmente na política pública de saúde, saiu uma capa muito boa, né? Eu estava conversando com a Patrícia essa semana, tive muitas conversas com a Patrícia essa semana, da Le Monde Diplomatique, que eu não sei se todo mundo viu, mas que pensa no cuidado em saúde mental, principalmente no isolamento, e tem dois brancos sentados numa mesa e atrás um exército de trabalhadores para dar conta do isolamento daqueles brancos. Como é que o cuidado, inclusive nesse momento, tem se expressado de modo racista, né? Porque é importante que todos os trabalhadores estejam isolados nesse momento e que o Estado e as empresas garantam o isolamento desse trabalhador. Por outro lado, qual é, num país racista como o nosso, desigual como o nosso, o trabalhador que tem condições de estar em isolamento em casa? E aí a gente precisa também pensar no cuidado em saúde desse trabalhador, do ponto de vista da saúde mental e muito concreto, que é do coronavírus, né? A gente acabou, no Brasil, superando um processo de colonização importante, né, com a luta do povo negro, mas a gente não superou a colonialidade. O que eu quero dizer com o fato de a gente não ter superado a colonialidade? A empregada doméstica ir trabalhar em tempos de coronavírus. Essa é uma lógica de colonização. Qual foi a superação do processo de colonização que a gente teve, não é? Acho só mais dois aspectos aí, porque eu e a Patrícia também, a gente vai ampliando, e em algum momento a gente vai precisar fechar isso, né? acho que a gente tem falado muito pouco, a mídia em geral, né? Acho que essa é uma tarefa nossa, portanto, do cuidado em saúde mental, e agora, principalmente nesse momento de pandemia, dos presidiários. A gente sabe que o coronavírus chegou nos presídios, não só no presidiário, mas na mãe desse presidiário. E as pesquisas apontam que as mulheres não abandonam seus filhos, o que é muito importante. Mas, por isso, também a gente precisa pensar na saúde mental dessa mulher. E o povo negro vive, historicamente, luto, né? Quando a gente vive um genocídio, quer dizer que a gente vive o luto cotidianamente. E agora, a gente está vivendo um momento em que as pessoas morrem de coronavírus e não tem direito a um velório, que pra gente é muito importante, historicamente muito importante, inclusive nos fortalece, né? Acho que é um pouco isso, assim.
Nossa, mano. E essa parada do velório eu achei bem pesado. Eu tenho uma relação terrível com a morte no geral. Então, saber que teve gente que morreu e que os familiares não puderam iniciar essa elaboração de luto, né? Que é o que você faz ali nesse período, é uma parada muito louca, assim, muito louca.
E é pensar que a gente vai ter problemas muito graves depois, porque esse luto nem iniciou, né?
Sim,
sim. Vai gerar um impacto na saúde mental dessas pessoas muito sério.
Sim,
porque... E é isso que tá acontecendo, né? As pessoas não estão conseguindo se despedir minimamente, né? A pessoa não consegue acompanhar no hospital, então...
Isso vem...
A gente não tem noção ainda, sim. Não tem dimensão ainda do tamanho, né?
Sim, e isso vem a médio e longo prazo, né? A gente tem alguns impactos iniciais, né, que são visíveis de gente que, pô, tá 20, 30 dias, 40 dias em casa e que a solidão vai gerando coisas, ou então a gente que não pode ficar em casa E aí conviver com o perigo vai gerando estresse, e esse estresse vai gerando outras coisas, né? Uma ansiedade maior, gente com crise de pânico, indo trabalhar. Pô, amigo meu, assim, gente que, né, manda mensagem no WhatsApp: mano, eu hoje travei no metrô, tá ligado? E, tipo, não consigo, mas trabalha num serviço que é essencial, né? Se bem que hoje, para garantir os benefícios, né, raciais, né, não é nem só da burguesia, né, mas até de uma classe média branca, até o serviço doméstico é visto como essencial, né? Como assim você vai ficar em casa de quarentena e não vai lavar o meu banheiro, né? Como assim você vai ficar em casa de quarentena e não vai fazer a minha comida? Ou, enfim, várias outras coisas aí que nessa sociedade em que o bem-estar, a noção de bem-estar, ela está muito associada ao não trabalho, né? Ao outro fazer algo por mim, né? Ao outro cumprir as minhas tarefas. O meu bem-estar, ele está relacionado a isso. E aí, como garantir o bem-estar sem ter bens, né? Sem ter posses, sem ter grana, né? Porque você... O nosso papel, né, enquanto preto, enquanto trabalhador na sociedade, é o de garantir o bem-estar do outro, né? A gente fica brincando na internet: se você se esforçar e trabalhar bastante, você vai conseguir aquela tão sonhada viagem para a Europa do filho do patrão, né? Não é a sua... A gente não... O nosso trabalho, ele não é voltado ao nosso bem-estar. O nosso trabalho, ele é voltado à garantia da dominação e do bem-estar das classes dominantes. Indo para a gente falou de coisas muito amplas, né? Da importância de um sistema único de saúde, que ainda que esteja quebrado, aí ele é fundamental, ele precisa ser consertado, né? Destruir o SUS ou privatizar não é nem de longe uma solução, pelo contrário, a gente precisa de um sistema que seja único de fato de saúde, que não tenha concorrência com quem financia a campanha de políticos e outros grupos da burguesia que têm interesses no, né, em que a gente tenha uma saúde toda quebrada. Eu acho que está vazando o áudio de alguém de vocês aí. Tava um barulho de fundo. Mas enfim. Mas trazendo um pouco para o dia a dia, né, e para a materialidade do cotidiano aqui, né, do pé do chão. Vocês têm se deparado? É lógico que tem toda uma questão de ética e tal, né? Não tem nada de tão pessoal, mas vocês têm se deparado com um aumento de problemas desse tipo no dia a dia de trabalho? Como tem sido isso?
Eu acho que, para além do dia a dia de trabalho, a gente pode falar de experiências que estão acontecendo com a gente o tempo todo, né?
Eu falo dia a dia de trabalho, e não quero que vocês falem dos seus pacientes nem nada do tipo, não é esse tipo de coisa, né?
Eu tô tendo isso. Que a gente também está vivendo a pandemia, né? Nossos familiares, os meus, da parte, os seus, a gente está vivendo isso, né?
Sim.
E aí fico pensando como que a gente consegue imprimir práticas de saúde mental no nosso cotidiano e como a gente faz isso pensando no cotidiano que a gente já tinha. Tô pensando, falando isso pensando na minha mãe.
Uhum.
Minha mãe vai na igreja sempre. Ela tem grupos de oração. Minha mãe é uma mulher católica muito. Isso é um valor muito importante para ela. E aí, quando a gente estava pensando em estratégias de cuidado para minha mãe, eu e meus quatro irmãos, ela já estava lá no grupo de oração, no WhatsApp, ela e as amigas dela da igreja, tudo em oração, 7 horas, todos os dias, orando contra o coronavírus. Além de ser uma contribuição para elas, quanto isso é importante para elas, estão contribuindo para mandar... Tem aquele cara que fez aquela música: essa bactéria embora, essa bactéria vai embora, não tem, aqui no Brasil não tem Covid-19 nem 20... além delas estarem contribuindo pra isso, né?
Bactéria, elas... filha da puta, micróbio do caralho. Eu amo essa música, mano. Puta que pariu. Eu não vou cantar, desculpa.
Quanto esse é um espaço de saúde mental pra minha mãe e pra todas as mulheres que estão ali, online, em oração. Porque elas estão juntas, porque elas minimamente seguiram o cotidiano, agora se encontrando muito mais, porque era uma vez por semana, agora são 7 dias, não é? Então como que a gente fortalece, quais são as possibilidades da gente fortalecer as relações que a gente já tinha? A gente aqui criou um grupo de bar online, por exemplo. O espaço de saúde mental para a gente. Né? Então o que a gente pode fazer? E a gente já se encontrava antes do coronavírus, eu ia lá para Salvador encontrar a Paty. Como que a gente faz? Agora não posso ir para Salvador, Paty, vai ter que esperar o coronavírus passar. Como que a gente fortalece os espaços que a gente já tinha? Quais são as possibilidades, mesmo em isolamento? Porque é isso, isolamento ele não precisa ser afetivo, ele não precisa necessariamente ser social.
Isso é muito importante, né? A gente precisa do isolamento físico, né? Eu não posso estar perto das pessoas. Mas minha mãe, por exemplo, está aqui na live vendo. Eu acabei de ver um comentário aqui da minha mãe. Olha que bacana. E a gente tenta, né, tenta usar desses recursos tecnológicos e dos meios que a gente tem. Né? Nossos ancestrais se comunicavam por tambor. Você acha que a gente não vai se comunicar por internet? A gente vai sim dar um jeito de estar perto, de estar junto e tal, porque isso é importante. Você não me ouve direito? Eu acho que sua conexão tá ruim, Paty. Você me ouve bem, Marcos? Eu acho que é a sua conexão, Paty.
Não sei. Aparentemente tá de boa.
A gente tá te escutando, Paty.
Agora eu tô te escutando legal. Okay. O Lucas falou que meu áudio tá um pouco estourado. Tem alguns comentários aqui que são interessantes, né? Tipo, a Bia falou que o trabalhador ele, que tá em casa, ele fica em casa com culpa, né? E faz muito sentido, porque o cara tá,
pô... Tô escutando muito mal, tô ouvindo muito ruim.
É mesmo?
Tá muito longe a voz, não tô conseguindo ouvir.
E agora, se eu aproximo assim, como que tá pra você?
Oi?
Agora, como tá?
Agora foi.
Ah, é? Então, a Bia estava falando do trabalhador que quando está em casa, ele está em casa com culpa, né? E aqui na questão dos presídios, a Fátima falou que são 700 mil presos no Brasil, né? Você tem mais de 500 mil de pessoas que não tem estrutura nenhuma de saúde e que vão ser vetores de transmissão também, né? Não é só o preso como alguém que se contamina, mas alguém que vai contaminar o outro e que isso vai virar vai fazer a pandemia se espalhar, né? E aí falaram também da primeira vítima que faleceu de Covid-19 no Rio de Janeiro, foi uma empregada doméstica que os patrões dela, né, pegaram, estavam infectados e obrigaram ela a trabalhar no negócio. O patrão ficou vivo, né? E ela acabou morrendo. Mas são alguns comentários que fizeram aí.
De forma geral, assim, né? A gente falou bastante de depressão, que é uma das coisas que a gente tem mais conhecimento, assim, de forma geral, né? As pessoas, inclusive, têm uma ideia, assim, estou deprimido, tenho depressão. É uma coisa que a gente precisa ter cuidado, inclusive, e depressão precisa de um diagnóstico médico, né? As pessoas precisam procurar um serviço de saúde e ser consultado por um médico. E, a partir disso, ter um diagnóstico e aí fazer um tratamento de psicoterapia, às vezes precisa de medicação, enfim. Mas o que a gente vê, de forma geral, na população negra, assim, é que muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade, muitos casos de transtorno pós-traumático, muitos casos de crise de pânico, porque estão, além das questões da sociedade, né, as dificuldades, essa população vivencia as vulnerabilidades de forma muito diferente, né, porque elas têm a dificuldade de acesso à educação, à saúde, à moradia, têm essas questões mas tem o racismo que estrutura isso tudo. E é o que eu falei mais cedo, desses elementos de autoestima, de valoração, essa identidade que não está tão bem construída e a população de forma geral tem dificuldade de lidar com isso. Estresse crônico também, que aí vai trazer outros elementos, dificuldade de autocuidado, que inclusive é um dos temas da live, né? Mas quando a gente pensa em autocuidado, a população negra não sabe falar disso, né? Marquinhos trouxe o exemplo da mãe, mas se a gente falar hoje para uma pessoa, para uma paciente, por exemplo, construa estratégias de autocuidado. Vocês estão me ouvindo?
Estamos sim.
Sumiu tudo da tela. Ah, tá. Tinha sumido tudo. Construa estratégia de autocuidado. Isso não é muito real para elas, porque elas não conseguem ficar, não foram ensinadas a fazer autocuidado. Então, isso está muito longe da realidade. E aí, a ideia é fazer elas pensarem o que é que você gosta de fazer, o que é que te dá prazer, né? Para a mãe de Marcos, é ir na igreja. E aí, a gente precisa considerar a fé como um elemento muito importante nesse processo. As pessoas gostam de ir para a igreja, a pessoa gosta de ir para candomblé, a pessoa gosta de ir para o centro espírita. Se sinta bem, que ela gosta de ir, que ela consiga construir possibilidades para continuar conectada com essa fé, que esse é um elemento importante também. Porque se ela estiver bem com isso, com relação à fé, se esse elemento para ela é muito importante, se ela estiver bem com esse elemento, isso vai ajudar nesse processo de saúde mental dela. Quando o Marcos fala que a mãe juntou todas as amigas, fez um grupo no WhatsApp todos os dias, tal hora, faz uma oração. É um jeito de se conectar ali também, né? A gente vê jovens assistindo filmes juntos e depois comentam, né? Ai, vamos assistir na Netflix e tal, e depois a gente se junta para comentar no grupo do WhatsApp. As pessoas têm inventado metodologias para poder lidar com isso e utilizado muito a tecnologia a seu favor, né? A gente tem visto muitas pessoas ligando, que antigamente, até outro dia, era tudo mensagem de áudio, mensagem escrita. Então, essa de fazer a chamada, de ligar, escutar a voz para saber se a pessoa está bem mesmo, a gente tem resgatado essas coisas que anteriormente a gente tinha deixado um pouco de lado, né? Então, esses elementos que estão sendo reconstruídos e resgatados para ajudar nesse processo da saúde mental dessa população também é muito válido. Mas acho que é importante a gente pensar também que a gente vai precisar de ajuda, que não dá para achar que a igreja sozinha vai resolver, porque assim, a fé é uma coisa muito importante, mas isso é uma coisa que a gente vê muito assim, no trabalho em território, que a usuária chega no serviço com 40 anos, por exemplo, né? E aí a gente vai tentando fazer uma decisão medicamentosa com ela, tem uma dificuldade muito grande. Quando a gente acessa a família para tentar outras formas, a família fala assim, ah, ela tem isso desde os 16. A gente já levou para o terreiro, a gente já levou para a igreja, a gente levou para não sei aonde, para curar e não deu certo. É porque, assim, tem um limite, né, que é preciso buscar ajuda médica. E aí, acho que isso a gente precisa ter clareza também. É, ter muito evidente que a gente vai precisar de outras ajudas. Então, é importante ir no psiquiatra se a gente perceber que tem demandas ali mais urgentes. A gente tem no país casos, aumento dos casos de ideação suicida e de suicídio muito grande. Há jovens de 10, e é assustador pensar 10 anos, de 10 a 29 anos, tem 45% de chance maior do que jovens brancos, jovens negros no Brasil, né, por exemplo. De 100 jovens que tentam suicídio, 145 negros tentaram. A gente não está botando aqui na balança que, ai, negro, negro e branco, não é uma disputa, né? Uhum. Mas é pensar que em todas as estatísticas, a população negra está à frente. Então, tem casos que a gente vai precisar pedir ajuda mesmo. E aí tem uma série de instituições e ONGs, enfim, que estão fazendo trabalhos voluntários nesse momento, tem oferecido apoio psicológico nesse momento, apoio psiquiátrico, que é bom a gente divulgar também, que tem vários estados, né? Tem vários municípios fazendo isso, porque a gente precisa identificar quando a gente precisa de ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda, porque a situação não tá fácil mesmo para ninguém, né? Acho que Marquinhos começou falando que a gente não tem uma receita, a gente não tem receita para saúde mental. Saúde mental, numa época de isolamento, a gente não tem receita mesmo, porque ninguém nunca vivenciou isso. Então, é identificar isso e procurar ajuda.
Fiquei pensando, a Bia falou sobre o sentimento de culpa do trabalhador que fica em casa, né? E aí, a Paty, no começo da nossa conversa, a Paty estava falando sobre como o racismo constitui a subjetividade de brancos e negros de modos diferentes. E aí, isso tem a ver com o racismo, né? E a gente enfrenta isso enfrentando o racismo. Por que que a polícia para, por exemplo, um negro andando sozinho na rua à noite? Porque negro andando sozinho na rua à noite só pode ser vagabundo. Se tá com um grupo de amigos, então, só pode ser vagabundo. Não pode ser um trabalhador voltando para casa. Por que que a gente se propõe a fazer 2, 3, 4 vezes melhor? Sem entender que isso é impossível, não é? Olha como a lógica racista constrói a nossa subjetividade de modos diferentes. Então, enfrentando o racismo, a gente também enfrenta o sentimento de culpa. Acho que quando a gente entende que a culpa não é nossa, oh, meu Deus, eu estou com culpa e aí eu preciso enfrentar isso sozinho, quando a gente entende que isso é produzido, claro que eu preciso trabalhar com isso lá na psicoterapia e tudo mais, também, mas não só, porque a produção dessa culpa, ela não é minha. É o racismo que faz com que eu sinta a culpa estando em isolamento social. Quantos trabalhadores negros eu atendi, Paty, também não tenho dúvida, que quando estão desempregados, têm vergonha de sair na rua. Vergonha, ficam lá, porque estão desempregados. Quem é responsável por estar desempregado, não é? Então é um sentimento de culpa que nos atravessa, porque nós vivemos uma situação de racismo estrutural.
A culpa permeia a vida da população negra, né? Em todos os momentos da vida, a população negra se sente culpada de alguma coisa. Ela sempre carrega por culpa. A filha adoeceu, é culpa minha. Eu não tenho trabalho, é culpa minha. Tudo é culpa dela, né? E é importante a gente pensar isso para aliviar um pouco disso, né? É um processo coletivo. Claro que isso não resolve a vida das pessoas. As pessoas não vão virar uma chavinha. Vou dizer, olha, eu descobri que a culpa é coletiva e agora eu não sofro mais. Claro que continua sofrendo, né? Mesmo quem tem uma identidade negra muito conformada, se acha bonito, tem uma valoração em relação a si muito boa, mesmo assim, essas pessoas precisam de ajuda porque elas conectam e acessam isso de forma muito peculiar também, né? Então traz um sofrimento para essas pessoas de qualquer forma. Não é fácil viver com racismo, né?
Nossa.
Nem um pouco.
Cara, só falar de uma parada aqui que é muito louca, porque a gente carrega a culpa até na, aspas, vitória. Tenho alguns amigos e tal, que são, eu acho que vários, inclusive, amigos em comum, né? Alguns deram certo na vida, né? Os pretos que deu certo na vida. Pô, estudou, fez um mestrado, um doutorado, arrumou um emprego legal, mora numa casa boa, consegue pagar um aluguel, consegue criar o filho e etc. E mesmo essa figura, essa mulher e esse homem, olha e sente culpa. Ah, mas porra, mas eu tô aqui, mas e a minha mãe? E o meu pai? E o pessoal que cresceu comigo e papapá? E tudo é motivo pra culpa. O fracasso é culpa e o sucesso também é culpa, e a coisa do outro termo que está na moda também, mas eu nem acho que a gente deve entrar aqui, a tal da síndrome do impostor, né? Se fala muito disso na minha área. Pô, eu estou aqui, mas eu não mereço, sempre tem esse lance, né? Mas voltando um pouco na parada da saúde mental e do preconceito com o autocuidado, né? Porque ter condições de autocuidado, eu acredito que não tem a ver só com as condições materiais de grana e tal. Eu acho que tem muito a ver com a condição de aceitação. E aí eu falo enquanto paciente, né? Tipo, todo mês eu vou no psiquiatra, eu pego a minha medicação, eu converso com ele me avalia, né? Toda semana eu faço análise, vou no meu analista, converso com ele. Agora eu não vou mais, né? Tô fazendo de casa, né? Mas tô fazendo, né? Me mantenho. E isso, o meu tratamento tem durado já há algum tempo, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. E para mim, aceitar isso e aceitar que eu precisava de um acompanhamento profissional foi um negócio maluco, né? Eu tinha... isso é público, eu falo disso com tranquilidade, mas eu tinha crises de ansiedade que me davam sintomas físicos, né? Eu achava que eu ia morrer, meu peito doía, meu coração batia mais forte, eu corria pro hospital, falava, puta que pariu, tô infartando, alguém me ajuda. Chegava no hospital, fazia lá eletrocardiograma, fazia os exames e o caramba, o médico olhava e falava, ó, você tá legal, cara, tipo, clinicamente, né, você não tem nenhum problema, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e etc. E pra mim, eu acho que algum lado de mim queria que eu tivesse um problema do coração. Seria mais fácil ter um problema do coração do que sentar na frente de um psicólogo, por exemplo. Saca? Porque foi um processo muito difícil de aceitar, porque não é simples para um cara que tem a criação que eu tive, né, ser de boa com ter problemas de saúde mental. E eu já era amigo de vocês, por exemplo. Eu já tinha um monte de amigo psicólogo, né? Eu já tinha proximidade com gente que fazia terapia, que fazia psicanálise, né? Como atendido e como profissional, né? Eu vivia com gente dos dois lados e isso não foi o suficiente para eu ir me tratar. Eu tive que me ferrar de verdade, sabe? Chegar a vez que eu ia pro hospital duas vezes por semana com medo de morrer, crises de ansiedade, pânico semanais, mais de uma vez por semana, até que eu falasse, pô, é verdade, né? Então tem uma barreira que é muito grande, a construção do ser forte, né? Eu sentar na frente de um profissional de saúde mental, pra mim era assumir o meu fracasso, saca? E isso eu acho que é um desafio muito foda, tá ligado? E o que vocês acham disso? Como é que vocês veem isso? Eu vejo hoje que uns moleques mais novos, eu tô com 35, e tem um monte, né, que trabalha com um pessoal que tem uns 20, 20 e poucos e tal, né, quase que mudando aí já uma geração, e eu vejo que eles têm mais facilidade, moleque de quebrada mesmo, preto e tal, tem mais facilidade de falar, ó, tô indo na terapia, tô indo no psiquiatra, tô indo me cuidar e não sei o que, isso é tranquilo, né? Isso tem mudado, e como que tem sido isso? O que vocês veem?
Vou falar só duas coisinhas muito rápido. Acho que é primeiro dizer que os homens negros têm chegado no consultório cada vez mais, o quanto isso é importante. Acho que essa geração dos 30 a 35 anos é uma primeira geração que tem chegado, então, claro que é muito difícil quando você abre um campo novo, né? Principalmente do ponto de vista da saúde mental e da saúde, que é um lugar, por causa do patriarcado, do machismo, enfim, sempre muito relacionado à mulher, né? Então, as mulheres são sensíveis, elas que podem adoecer do ponto de vista da saúde mental, quem são as loucas, não é? Acho que tem que romper com uma série de mediações sociais que também são estruturais, o machismo é uma delas. E acho que de uma outra coisa, pensando já no cuidado, que eu vou só dar o start, porque a Patrícia, com certeza, a Pátia entende muito mais disso do que eu, que é a noção de bem viver que as mulheres negras trouxeram pra gente no último período. Eu acho que a noção do bem viver que as mulheres negras trouxeram abriu possibilidade para que o movimento negro fosse cuidar da saúde mental. E de um modo coletivo, inclusive, porque eu só tenho saúde se meu companheiro tem, se minha companheira tem. Acho que a noção de bem viver abriu essa possibilidade para o movimento negro, e aí as mulheres negras têm um protagonismo impressionante.
Pati, seu microfone tá no mudo.
Obrigada, microfone.
Olha só. Obrigada, microfone. Agora tá bom.
Eu acho que é importante você, Júnior, falar sobre isso, sobre a sua dificuldade, inclusive, né? Porque ser referência para muitos jovens negros aí, e isso ajuda também. Mas a gente tem, de forma geral, assim, pensando a saúde do homem, uma dificuldade muito grande fazer os homens acessarem o serviço de saúde. Eu não falo só de saúde mental, não, tô falando de forma geral, né? A gente vê homens com problemas graves de hipertensão e só vão para o serviço quando já estão numa situação muito grave. Diabetes, enfim, problemas do coração. E o que é muito evidente nesse momento é que eles só procuram serviço quando estão no limite, assim. Você relata, inclusive, vou usar esse relato que você falou aí, né? Que chegou aí duas vezes na semana para emergência porque achava que estava infartando. Então, assim, quando chega nesse limite, as pessoas... Ó, eu acho que é uma coisa muito séria, então agora eu vou ter que cuidar. Mas ainda com sintomas físicos, né? O sintoma físico faz você procurar ajuda.
Sim.
Porque existe um estigma em relação à saúde mental que pesa muito, que ninguém quer ter um carimbo. Ah, eu tenho um tag. Ninguém quer, né, na real. Por isso que você fala, inclusive, eu preferia que tivesse um problema no coração do que ter um diagnóstico de ansiedade. Porque é difícil lidar com isso.
Muito, cara, muito. Eu preferia muito que fosse uma doença física, de fato, que eu ia tomar um remédio, fazer uma cirurgia, que fosse, que é a coisa que eu mais tenho medo no mundo. Mas pra mim seria mais fácil fazer uma cirurgia do que ir num psiquiatra.
Mas veja bem, é porque parece que não é tão simples assim, e de fato, assim, é uma coisa que, dependendo do grau da saúde mental, a gente tem uma dificuldade maior de ter controle, né? Dependendo do grau de adoecimento. Mas assim, uma pessoa que tem hipertensão, se ela tomar medicação para pressão alta, ela vai controlar a pressão alta. Uma pessoa que tem ansiedade, se toma medicação, ela controla a ansiedade ali também, né?
Sim.
Você é um exemplo disso, né? Você falou que já tem um tempo, que não tem nenhum problema, não tem crise, ansiedade. E isso é muito válido a gente mostrar que a população, quando faz o tratamento, quando ela adere o tratamento de verdade, ela tem condições de seguir isso muito bem. O que é muito difícil é assumir um diagnóstico e pensar sobre isso, lidar com isso, ah, eu vou precisar tomar para o resto da vida essa medicação. Então, isso gera alguns questionamentos para a própria pessoa de como foi que isso aconteceu, como eu permiti chegar até aqui, por que eu não fui antes, enfim, gerando mais outro processo de culpabilização de novo, porque a gente vive esse ciclo o tempo todo, a gente precisa ser culpado pelo que acontece em nossa vida. Isso não ajuda, né? Então, identificar esse processo, aceitar o diagnóstico, eu não estou falando isso dizendo que é uma coisa simples, porque eu sei que não é nada simples, né? Eu atendo várias pessoas e é sempre muito parecido, assim. Quando as pessoas são negras, é sempre muito parecido. Às vezes ela não consegue nomear o racismo, mas toda a história que ela conta tem, né, envolvido. Isso acontece muito com jovens, por exemplo, né? Então tem uma dificuldade grande ali de aceitar o diagnóstico e fazer o tratamento. E isso interfere muito. Interfere muito a gente ter um médico que a gente confia, interfere muito a psicoterapia, a gente ter uma relação boa com uma psicóloga ou psicólogo que vai atender a gente, porque isso é fundamental para adesão no tratamento, né? Em terapia, mas eu não tô sentindo efeito, eu não tô achando legal, eu não tô me dando bem, eu não consigo me abrir para essa pessoa. Eu acho que são pontos também que precisam ser avaliados, né? Pra gente, porque às vezes não é só o outro, né, que não consegue atingir ali a questão, mas é um problema seu também de abrir com aquela pessoa especificamente. Enfim, eu acho que a gente abre um caminho para pensar autocuidado, bem recente, a gente fala disso assim, ainda com dificuldades, né? Ah, eu vou fazer um processo de autocuidado nesse fim de semana. Aí vem um negócio assim, ah, eu vou pintar o cabelo, vou fazer minhas unhas. Parece tudo muito bobo, assim, né, do ponto de vista quando a gente conta. Mas isso, se isso te faz bem, ok. Isso precisa ser validado, né? E aí quando o Marquinhos fala desse processo das mulheres arrastando os homens, é porque elas não estão permitindo mais ficar com companheiros que estão adoecidos, né? Então ela fala, ó, bota o pé na porta, fala, você precisa se cuidar. Não dá pra gente se relacionar desse jeito, né? Então isso tem impulsionado bastante os homens procurar os serviços de saúde. E assim, uma faixa etária mais velha, inclusive, os jovens, acho que a gente consegue dialogar de outras formas, né, em relação a essas questões. A população negra, de forma geral, ela tem uma dificuldade de acessar os serviços, uma dificuldade de entender que aquilo é um problema de saúde, que precisa ser cuidado, porque existe um estigma, que assim, quando a pessoa é louca, aquele louco bem estereótipo, assim, né? Ah, ele é um maluco mesmo, né? Que a população do bairro conhece, inclusive, todo mundo meio que respeita, todo mundo entende, sabe? Pressão de medicação, quando é nessa configuração, com essas características, as pessoas entendem que precisa de um tratamento ali. Mas quando não é dentro dessas características, a pessoa dorme muito, ou a pessoa anda muito triste, a pessoa ou não dorme muito, inclusive, né, não consegue dormir, a pessoa fica muito estressada com tudo, não tem paciência, não consegue se concentrar, tem vários elementos, muitas vezes ela é taxada como a preguiçosa, a que não consegue fazer nada, a que que não quer nada com a hora do Brasil, que as pessoas falam assim, né? Não quer nada com o mundo. Precisa ter muito cuidado em relação a isso. Eu sempre digo assim, o tratamento, o cuidado de uma pessoa que tem ideação suicida vai depender muito da reação da pessoa que ela vai contar. A pessoa chega para dividir com alguém que está pensando em suicídio. Se a pessoa fala, ai, quem quer se matar não avisa. Ou diz, menina, isso vai passar, não sei o quê. Isso pode gerar uma questão de travar a pessoa ali, naquele momento, ela não conseguir mais compartilhar isso com ninguém. E aí é importante a gente pensar como é que a gente acolhe as pessoas que estão do nosso lado também. Como é que a gente olha para o outro, para o nosso vizinho, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso companheiro. Porque é importante olhar para si, é fundamental. Cuidar do outro é cuidar de mim. É importante que você cuide de você para cuidar do outro também. Mas eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade ali para olhar e identificar também, ajudar essas pessoas a identificar quando elas precisam de ajuda e oferecer ajuda, né? E aí, não é só ajuda do amigo, de compartilhar, de conversar, de desabafar. A ajuda de um profissional para poder estabelecer esse cuidado de forma mais acertada, né? Mais assertiva, assim. Porque isso é fundamental nesse momento. E isolamento social, né? Isso piora muito.
E acho que tem uma coisa que não é só a dificuldade do homem negro, das pessoas negras de procurarem os serviços, né? De procurarem o psicólogo, que a Paty muito acertadamente diz, talvez eu seja repetitivo, mas a psicologia tem uma responsabilidade na dificuldade que os homens negros e as mulheres negras tiveram de chegar, inclusive nos nossos consultórios. Eu vou falar um pouco de chegar no SUS, mas nos nossos consultórios, porque a psicologia, historicamente, se fundou no Brasil a partir de um sujeito universal que é do norte, mais uma vez. Então, um cara branco, aí você chega lá no consultório e fala assim, tô sofrendo e passei por uma situação de racismo, sei lá, no shopping. Ah, mas isso não existe mais, isso é coisa da sua cabeça, vou te mandar pro psiquiatra, vai a porra, entende? Isso impede o acesso dos negros nos serviços de saúde, acho que essa é uma coisa. A outra é que quando a gente diz, eu e Paty dizemos, avançamos, o SUS avançou quando implementa, por exemplo, a política de saúde integral da população negra. Isso foi um marco histórico do movimento negro na construção do SUS. Inclusive, o movimento negro está na construção do SUS desde o SUS ser uma ideia, um projeto, né? É o povo brasileiro que construiu esse sistema. E, inclusive, é por isso que ele está em pé até hoje. Mas aí, quando a gente constrói, mais recentemente, uma política específica de saúde da população negra, com o movimento negro, quem vai dirigir essa política são os brancos. Quem está na gestão dos serviços, em geral, são os brancos, e não são os brancos antirracistas. É claro que nós queremos gestores negros nos serviços de saúde. Também. E gestores negros antirracistas, que não reproduzam a lógica de que racismo é uma ideia da sua cabeça, que você está viajando, enfim. É só para dizer que a saúde também é responsável pela dificuldade das pessoas negras em chegarem nele, né? A Cida Bento, que trabalha com, que é uma psicóloga, enfim, muito importante, que trabalha com o conceito de branquitude, né? Vai dizendo pra gente, a gente vai lá construir a política e o branco toma o lugar de gestão e depois ele sai, vem outro branco para pensar e tocar, por exemplo, a política de saúde da população negra, né? Como que a gente rompe com o racismo institucional para abrir possibilidade da gente poder se cuidar de modo amplo, né?
Só mais uma coisinha bem rápida. Em relação a isso, o acesso dos homens, quando a gente fala disso, isso são dados da política nacional, inclusive, que existem barreiras socioculturais, que a gente diz que são socioculturais, que é estereótipo de gênero, o homem como uma pessoa que não pega doença, né? Tem uma ideia do masculino, muito nesse sentido, como provedor, ele precisa trabalhar, a prioridade dele é trabalhar, ele não pode adoecer, ele não pode ter serviço de saúde. A ideia de fragilidade não pode ser uma ideia masculina, né? Então, tem barreiras socioculturais, que é muito impregnada pelo patriarcado, mas tem barreiras institucionais também, que é o que Martins vai trazer, e uma das barreiras institucionais é o racismo institucional, né? Será que os serviços de saúde atendem a população masculina? Elas estão preparadas para atender a população masculina? Uma coisa que vai falar que parece que é muito boba, mas assim, quando a gente chega na unidade de saúde, os cartazes são todos de crianças e de mulheres.
os homens entram e eles não conseguem se identificar com aquilo, né? A forma de se comunicar, por exemplo. Sabe se comunicar com os homens do mesmo jeito que eles se comunicam com o público, que é a maioria ali naquele espaço? Então, existem barreiras, que é da sociedade mesmo, mas tem barreiras institucionais que impedem esse acesso e dificultam esse acesso, né? Então, não é porque o homem individualmente não vai no serviço, né? Tem toda uma estrutura que dificulta com que ele faça isso.
É interessante, porque essa estrutura reforça padrões sociais que já estão colocados, né? Quando eu e a Bruna vamos levar a Areta, que é nossa filha, no pediatra dela, aqui no posto de saúde perto de casa, é muito louco, porque primeiro, da maior parte das vezes, são só as mães que levam, né? Os pais quase nunca estão, porque o pai está trabalhando, né? Não é, e não é que a mãe não trabalhe fora. A mãe trabalha fora também, mas a mãe é quem se obriga a faltar no trabalho ou a perder aquelas horas de trabalho para poder ir no serviço.
É mais aceitável, inclusive.
Sim.
Né? A mulher chegar com atestado de que estava no pediatra com a filha e o homem chegar, né? Então é um problema que é muito maior do que seu desejo de faltar ao trabalho, né?
Justamente. Não, e isso gera uma outra parada, que é um reforço do que já existe. Às vezes eu via até uns caras que iam levar, né, os filhos, mas eles esperavam do lado de fora, eles não entravam na sala do médico. Então fica nessa posição de provedor mesmo, né? Então, eu dirijo o carro, eu levo o carrinho de bebê, eu seguro a criança no colo, eu cuido da infraestrutura, mas aqui o cuidado ele continua ficando a cargo da mãe. E isso é muito interessante de se pensar. Tem alguns comentários aqui, né? Tem aqui a Keke Manda, que diz que, como usuária do serviço de saúde mental, ela percebe que encontrar um psiquiatra que entende as relações, que entende o racismo e o machismo e as relações de poder na sociedade interferem na saúde mental, né? Tipo, não tem profissionais que manjam disso. A Fátima fala que... Peraí que ela está complementando um pensamento aqui, né? Que está em confinamento e diante de uma situação que é imprevisível, gera, ao que parece, um misto de ansiedade e vazio. E, de fato, é algo que eu sinto mesmo. Você tem uma ansiedade do que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, não tem muito com quem compartilhar e tal, né? E aí tem a Elisângela ali, que ela fala, tem um relato forte até, né? Ela diz que entrou no mestrado ano passado e acabou sendo demitida no final de janeiro. Acabei não dando conta de tudo em minha vida. Tive que alugar meu apartamento, vendi todos os meus móveis para continuar no mestrado, mas acabei não dando conta, acabei reprovando e perdi minha bolsa. Tranquei o mestrado e estou no ciclo de culpa. Estou no ciclo de culpa e de incapacidade. Não consigo voltar a escrever. Desculpa o desabafo. Bom, não tem que pedir desculpa por nada. A gente está aqui para trocar essa ideia mesmo, né? Eu acho legal e importante essa interação. Eu até abri um canal privado, anônimo, no Curious Cat, que qualquer um pode colocar as perguntas lá, né? Tá no final aqui da descrição do vídeo. Você pode escrever o seu comentário de forma anônima. Mas voltando aqui, mais especificamente, né? Como é que eu consigo... eu acho que isso merece, inclusive, um outro... algum lugar escrito. A gente pode até pensar em bolar isso, né? Mas onde eu procuro ajuda? Vocês falaram que tem ONGs que fazem isso, tem os serviços públicos de saúde, mas materialmente, né? Para a pessoa que está assistindo ou escutando a gente, né? Eu vou editar e vai estar disponibilizado na forma de podcast também, até o começo da semana que vem. Onde é que eu procuro ajuda? Tipo, quais são os lugares que tem preço social, que tem preço cheio, que é de graça, que é pelo Sistema Único de Saúde ou não? Só uma pincelada em cima disso, porque eu acho legal isso estar escrito em algum lugar. A gente podia dar uma mapeada nisso, até por estado, pedir na internet, no Twitter e no Facebook, para os amigos da gente falar e a gente mapear isso por estado. Acho que podia ser uma parada legal de se fazer. Acabei de propor aqui, se virem para fazer. Brincadeira.
Muitos acho importante a gente fazer isso nesse momento, principalmente agora. Mas esse momento de pandemia, se você não sabe qual é o best de referência da sua casa, não dá mais para não saber. Agora tem que saber qual é o best de referência da sua casa mais do que nunca, qual é a UPA mais perto, qual AMA mais perto. Agora tem que saber, qualquer urgência, essa é a porta de entrada, a unidade básica é a porta de entrada para qualquer política pública de saúde, sempre. Então, se você não sabe qual é, você precisa saber. E aí, acho que a Paty vai falar um pouco das... Porque a gente estava conversando, tem as universidades, enfim, as ONGs, um pouco isso... Acho que a Paty vai falar agora um pouquinho, que a gente, na nossa conversa ela foi trazendo esses outros lugares, né?
Isso que Marquinhos traz é bem importante, assim. Pensando o Brasil inteiro, a gente não vai ter uma cobertura para a gente ter uma unidade básica de referência para todo mundo, né? Infelizmente, porque a gente tem uma cobertura diferente para cada estado. Mas, assim, vai ter algum lugar de serviço de saúde público. Voltou.
Ah, Júnior voltou.
Oi, tinha travado aqui o meu navegador.
A gente segue, Ju.
Segue, eu só não ouvi o início, eu peguei o início do que a Paty falou, né? De que não vai ter uma unidade em todos os lugares e depois disso travou. Mas estava bem no comecinho, né, Paty?
Tá. Então, dependendo do estado que você more, dependendo da cobertura, não vai ter uma unidade de referência, né? Inclusive, os lugares que já tem, possivelmente você já conhece, os profissionais de saúde, e é importante que você conheça, para você buscar ajuda nesses momentos. Mas a gente está vivendo um momento que é fundamental a gente fazer isolamento. Gente, é fundamental fazer isolamento. Todo mundo que puder, faça isolamento. Isso é muito importante. Que a ideia é que você não se desloque. Saia de casa para poder procurar ajuda, a não ser que o caso seja mais grave, né? Então, se a gente está... Com um familiar, um amigo, enfim, com questões mais sérias que precisam de atendimento, a gente vai se deslocar e aí vai procurar os pronto atendimento psiquiátrico, tá? Dependendo do caso, vai procurar o pronto atendimento psiquiátrico do município. Se a gente está em uma situação, eu estou muito angustiada, eu estou ansiosa, eu não estou sabendo lidar com a situação. Tem gente que já tinha essas questões e se intensificaram agora. Tem gente que essas questões surgiram recentemente a partir da pandemia, né? Então, tem alguns lugares, e a gente está vendo vários cards, a gente pode compartilhar com o Júnior para ele divulgar na página da Agenda Preta, alguns lugares que estão oferecendo serviços. Tem alguns que estão oferecendo serviços mais pontuais, há 5 atendimentos. Tem alguns que estão fazendo um serviço mais longitudinal. E tem experiências também de serviços de saúde público. Tipo, em Recife mesmo, uma amiga minha contou que estão montando lá uma equipe de psicólogos e psiquiatras para fazer atendimento online público. Então, a pessoa vai ligar, não precisa de... E é uma coisa do Sistema Único de Saúde, o que ajuda bastante, né? Porque aí você consegue fazer encaminhamentos dentro da rede. E aí é uma articulação que está acontecendo em Recife, mas que eu acho que pode ampliar e acontecer em outros estados, mas isso ainda não está colocado. Mas, assim, a gente pode divulgar esse de Recife, que a gente já sabe, e fazer um levantamento desses outros. Tem um site, inclusive, que eu posso mandar para Júnior depois, que eu estou no celular e eu não consigo ver e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas que está fazendo atendimento para profissionais de saúde. Então, a gente não... Quando a gente pensa em profissional de saúde, a gente precisa pensar na moça da higienização, que também está no hospital, né? Na técnica de enfermagem, em todo mundo. Não é só na médica que já faz terapia, que ela já está com o alimento dela online garantido. Então, é importante a gente pensar nesse contexto de forma geral. Então, essa divulgação a gente precisa fazer também, porque é um público diferenciado que está lidando diretamente com aqueles problemas ali. Estão dentro dos hospitais, né? Então, eles têm acesso...
contato direto com as pessoas infectadas, e isso gera uma atenção ainda maior para essas pessoas. E tem as pessoas que estão em isolamento e estão sofrendo com isso, né? Então, está gerando muita angústia, muito sofrimento nesse sentido. Então, tem algumas iniciativas, a gente pode juntar tudo e você disponibilizar aí no Instagram, no Twitter, enfim, não sei, nos meios aí todos.
Sim, eu vou centralizar no site da Agenda Preta, porque aí no site ele vai ficar lá para sempre, e aí a gente vai divulgando nas redes. Mas vamos fazer isso sim, fundamental esse trampo. Bom, avançamos, puta conversa, né? Muito, muito, muito bacana. Acho que fica muito nítido pra gente a importância de se ter um sistema único de saúde, né? Essa experiência de Recife que você falou agora, Paty, é legal pra caralho, cara. E é uma parada que eu nem sabia, né, que rolava, assim. É, esse tipo de experiência, ele precisa ser divulgado até para que a gente consiga ter referência para cobrar aqui, né? A gente que está aqui em São Paulo, chegar para as autoridades e falar, ó, ali, né, tem uma experiência legal que está funcionando e a gente quer isso aqui, né? Isso é importante, porque eu acho que lutar também é uma forma da gente se cuidar, né? Porque garantir que não só quem tem a grana tenha acesso a esse tipo de serviço. Isso é muito importante, né? Tipo, isso é direito, não pode ser privilégio, né? Saúde, os cuidados com saúde como um todo, eles são direitos e não podem ser privilégios. Se eles são privilégios, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa ter essa visão. E, cara,
eles tiveram uma experiência parecida. Eu vi um artigo, inclusive, que eles montaram equipes online para fazer esses acompanhamentos
também. Na China?
Isso. Depois eu posso disponibilizar o texto também para vocês
jogarem aí. A China, nesse período de pandemia, ela teve experiências no geral que são muito positivas em vários campos. Né, na área de saúde, mas também na área de infraestrutura, distribuição de recursos. Acho que a gente vai... Uhum. Eu passei a admirar muito mais a China e eu já tinha uma boa simpatia pela China. Só um momento. Aqui travou de novo. Rapaz, eu travei de novo. Eu travei de novo.
A gente viu aqui.
Mas bom, tudo bem. Enfim, a China tem grandes experiências. Tem outros países do mundo também que tem ótimos resultados aí com saúde mental. Acho que a gente podia até, inclusive, marcar uma outra prosa. Eu acho que esse é um espaço aberto para a gente poder propor outros assuntos, né? Falar do que a gente quiser aí, vocês sintam-se sempre convidados. Eu vou abrir agora para as considerações aí, o que vocês estão a fim de falar. Fiquem à vontade, vê aí quem começa.
Beleza. Posso começar, Paty?
Pode, meu bem.
Aí você conclui. Acho que primeiro agradecer mais uma vez, estar aqui com vocês, foi uma delícia essa conversa. Da próxima vez, Júnior, eu quero uma canequinha igual tem no programa do Jô Soares, escrito Agenda Preta, então você pode mandar pra minha casa.
Vamos.
Boa, também quero.
Vamos, eu vou fazer.
Foi uma delícia estar aqui com vocês, que gostoso conversar com o Paty, com você, trocar essa ideia, que importante nesse momento, né? E aí, quando a Paty fala de Recife, acho importante não terminar essa live sem dizer o quanto o Consórcio Nordeste está sendo importante para segurar o coronavírus nesse país, né? Principalmente ali com o protagonismo do Flávio Dino, ao que me parece, mas os estados do Nordeste têm sido protagonistas no cuidado em saúde das pessoas, e a gente precisa pegar, não precisa ir lá nos Estados Unidos, nem na Europa, para pensar em exemplos do que estão dando certo. No Brasil, a gente tem exemplos do que estão dando certo e o Nordeste tem parecido ser muito exitoso, muito feliz na contenção do vírus, se a gente olhar para o Nordeste e para o resto do país, para os números, concretamente. A gente falou muito da importância das práticas solidárias para o enfrentamento do coronavírus, e aí, muito legal que a gente, na finalização, lembrou da China. Acho importante a gente lembrar quanto as práticas solidárias da China e agora do povo chinês com o resto do mundo têm sido importantes, as práticas solidárias de Cuba. Cuba tem sido um país imprescindível para a contenção da pandemia a nível mundial. A gente precisa aprender com Cuba, que a experiência cubana, que a Revolução Cubana, a experiência da Revolução Cubana se espalhe pelo resto do mundo. E aí, concluindo, voltando um pouco para a saúde mental, é importante dizer, né, para concluir mesmo, que o cuidado em saúde mental do ponto de vista psicológico passa necessariamente pela contribuição para um novo modelo de sociedade que supere a necropolítica e apresente um projeto de vida para o povo brasileiro. E aí a gente já tem experiências exitosas nesse sentido, né? A psicologia, ela só faz sentido se popular, e qualquer profissão popular, ela contribui para a construção da vida digna e solidária para uma pátria livre, e é só com a pátria livre que a gente pode ter, de fato, saúde mental para o povo preto. Venceremos, companheiros.
Finalizou, né, Marcos?
Meu Deus, maravilhoso.
Venceremos aí.
Maravilhoso.
Estão me vendo?
Agora sim.
Agora. É. Eu acho que o fundamental agora é a gente pensar o quanto o SUS é importante nesse processo. A gente volta e meia fala aqui, falou de saúde mental, falou o tempo todo, e a gente está falando do Sistema Único de Saúde, que teve o congelamento da verba para os próximos 20 anos, né? Nesse contexto, o ministro da Saúde resolveu, antes agora, né, voltar a olhar para o SUS. Então, a gente vê uma verba sendo colocada para fazer os hospitais. Isso é inegável, é preciso fazer, é fundamental que se faça, mas é preciso reforçar o serviço de saúde, a saúde, a população, de forma geral, o tempo inteiro. E aí, não negligenciar a saúde mental também. Quando a gente pensa em saúde, a saúde da população precisa ter, né? A saúde mental precisa estar dentro disso. E aí, acesso tanto da atenção primária, né, à saúde, como aos serviços de saúde mental, que a gente tem grandes problemas no país hoje para acessar os serviços de saúde mental também. Então, a gente vê um número muito grande de pessoas com depressão que não consegue fazer psicoterapia, porque não tem psicóloga suficiente na rede para poder fazer atendimento, que tem uma dificuldade muito grande de acessar o psiquiatra. Às vezes, acesso o psiquiatra, e é o comentário que alguém deixou aí, que a psiquiatra não leva em consideração as questões raciais, as questões de gênero, sexualidade. Então, é pensar que projeto de saúde a gente quer. Que, assim, a gente tem um projeto muito bom, discutível, assim, mas é pensar o quanto, eu acho que nunca foi tão necessário pensar em que governo a gente quer ter, né? Porque o que a gente está vivendo hoje é um absurdo, que a gente nem tocou muito nesse assunto, mas, assim, pela nossa saúde mental, a gente não falou muito disso, porque é pensar o quanto de canalice está acontecendo nesse contexto, né? Com o presidente, a postura dele, tudo que ele fala, enfim. E uma dificuldade muito grande de garantir o mínimo para a população, né? Então, acho que o fundamental agora é a gente sair desse processo todo reforçando essa coisa da solidariedade, que a gente se apegue a isso, mas com esperança também de construir um projeto político para o nosso país. E pensar um projeto político para o nosso país é pensar que a gente precisa defender o Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, isso é para ontem, isso é fundamental. Nós somos a população que mais vai sofrer com esses processos de pandemia. A gente já sofre com os processos que a gente vivencia do racismo, enfim, mas a solução só virá se for por nós. Não existe outro caminho para vir a solução. Então, a gente precisa pensar, de verdade, como é que a gente vai se articular depois disso para a gente brigar para garantir saúde para a população, porque não dá mais para a gente morrer. Não dá. Isso a gente vem afirmando há muito tempo, mas, assim, nesse contexto todo, o que fica mais evidente ainda é que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental.
Queria agradecer a Júnior mais uma vez. Foi muito bom trocar aqui com vocês dois, com Marquinhos, com Júnior, que traz várias experiências também, particulares aí, que contribuem bastante. Marquinhos, que é um super parceiro aí de vida e de trabalho. Queria agradecer mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês. E obrigada a todo mundo que acompanhou aí. Foi massa. Tá, um beijo.
Porra! Que sorte eu tenho. Que sorte eu tenho de ter vocês na vida, de ter vocês como amigo e como camarada na caminhada aí, né? Eu não vou falar muito, vou agradecer. Muito, 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 muito obrigado mesmo por topar participar. Vamos trocar mais ideia, vamos produzir mais. Eu acho que muito da ideia da Agenda Preta é fazer num esquema meio punk, meio do faça você mesmo. Por isso que é cheio de gambiarra, cheio de... Não, mas é mostrar que o trabalhador comum, ele pode fazer coisas, né? Ele pode comunicar, ele pode produzir. E ele pode fazer do jeito dele, não precisa ter a perfeição pequeno burguesa, mas a gente pode se comunicar com as nossas ferramentas, do nosso jeito. Eu acho que hoje a gente teve uma prova disso, né? Uma prova de que, pô, dá pra, a gente tem muita qualidade e dá pra gente partir pra uma... Pra dar um outro passo na resistência e não ficar só contando corpos, né? A gente precisa sim ter uma atitude positiva, no se cuidar, no tomar ações individuais e coletivas. Então, e a contribuição de vocês para isso foi do caralho. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado todo mundo que acompanhou a live, né? Passou muita gente, teve gente que saiu, teve gente que voltou. Obrigado a quem vai assistir e ouvir isso depois, porque vai continuar nos nossos canais e a gente vai jogar isso para estrear os nossos podcasts da Agenda Preta também. E semana que vem a gente está de volta com outro assunto, que muito provavelmente vai ser direito trabalhista, mas eu ainda estou fechando a pauta, então fiquem atentos que a gente já volta. Um beijo e gostei muito. Até mais.
Beijo, galera.
Até mais. Até uma próxima. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.